Mais um mega autenticado. DJ Alemão SC. Copia não, Jaguar.
Salve, salve família, estamos aqui com o Pod Bar. Só que o Márcio, estamos aqui junto com o Arthurzão.
Oba, estamos aqui também com a Fernanda, né?
E aí, como é que vai aí? Como é que vocês estão ultimamente? O que tem feito?
Ah, tamo bem, tamo em casa, né? Porque pandemia é foda.
É, foda, realmente, mano. Pô, ultimamente eu tenho visto só. Só, sei lá, minha barriga mesmo, tá ligado? O cara tá engordando, ficando em casa o tempo inteiro.
Nossa, eu engordei uns 10 quilos, mano.
Sim, mano. Juro. Tá foda. Eu até comecei a fazer os exercícios, tá ligado? Só que, né? O bagulho mais chato da vida a fazer. E aí, como é que tá aí pra tu, Maria Fernanda?
Gente, eu não tenho essas criatividades que
eu tenho. Vamos aqui falar sobre coisas pop aí, coisas tipo filmes, músicas.
E lá, como é que anda aí? Rio Grande do Sul também, né? Nessa pandemia aí, como é que vai? Como é que tá indo aí a vida de todo mundo, né?
Esse sotaque gaúcho tá me dando um AIDS, velho.
Eu sei.
Bom, que a gente sabe. É, o bagulho gaúcho lá na ano passado não abriu, né? O que isso, mano? O cara tá.
O bagulho. É que quando eu não uso
o meu Deus, que tecnologia.
O espaço gaúcho lá, aquele que fica com fumaça e cheiro de churrasquinho, de carne de cachorro.
Extintor de incêndio.
Não, é festa junina.
Não, em setembro.
São João.
Não, aquele
Oktoberfest.
Espaço.
Oktoberfest.
Não.
Como é que é?
Aquele espaço gaúcho.
Ah, de semana farroupilha,
isso,
é?
Que é. Que
essa
que,
mesmo que eu
tem
tinha
um monte
falado.
De galpão lá, um monte de bagulho. Não abriu setembro, né? Abriu? Não abriu, né?
Cara, eu não faço ideia, eu não costumo frequentar esses lugares aí. Os lugares que eu costumo frequentar ultimamente na pandemia é meu quarto.
Então eu vou pro meu quarto.
Sim.
E às vezes pra cozinha, pra dar uma comida, assim.
Não, às vezes, até que não, né, mano? Pô, porque se eu não comer mais de 7 vezes por dia, não dá, né, mano? Vai estar ficando gordo. Então, tipo, tem que suprir as necessidades. Mas como é que é esse lugar aí da Semana Farroupilha aí que você tá dizendo?
Ah, é um bagulho lá que, tipo, tu vai lá e daí tem uns vendedores ambulantes vendendo.
Sim.
Massa da
rua. Pô, vendedor ambulante é o bicho mais maluco que tem, né, velho? Os caras vendem cebola a preço de Fiat Palio, tá ligado? Os caras são malucos. É, tipo, um bagulho banal que tu vê lá e tá com um preço absurdo, velho.
Aí tu, Fernando, já foi pro bagulho Farroupilha?
Lá do...
Não, nunca foi?
Não.
Já foi pra um bagulho cheirando a churrasco, assim, num bagulho
tipo,
cheio de gente,
tipo
assim.
As festas juninas lá
só
do Brigadeiro.
Só na escola, meu.
É,
na escola da festa junina. A festa junina não é um bagulho gaúcho, né?
Cara, sei lá, eles tentam dar uma incrementada lá, mas o que tem de gaúcho mesmo é só os professores de 97 anos que ainda falam as gírias. Mas de resto, todo mundo já é meio pá, só vai lá pela comida mesmo e...
Pra beijar
na
boca, né?
Também.
Jovem tem gente que as, tem escolas que deixam as crianças de prenda.
É, de prenda. Mas sim. É um bagulho, uma festa junina é um bagulho nordestino, né? Esse que é o bagulho.
Cara, não faço ideia, eu só sei que lá no Brigadeiro tinha meio que as competições, né, de fantasia, sei lá, quem ia fantasiado melhor, alguma coisa assim, não tinha? Tipo,
Tinha.
Uma eleiçãozinha.
No Brigadeiro, nossa escola antiga, no caso. Então, okay, vamos dar uma pausa técnica aqui, porque a imagem não... Calma aí que eu tenho que... Voltamos aqui, uma pequena pausa técnica aí pra arrumar as coisas do programa aqui que a gente tá usando.
Pois é, então, a gente tava falando da festa junina, eu acho, né? Que, como, o que eu sei é que não é só daqui que tem, né? Como vocês estavam falando lá, que era do Nordeste. Foi tu que falou, né, Arthur?
É.
Não sei exatamente de onde é, mas é no Brasil todo que se faz, que as pessoas têm o costume de fazer festa nas escolas, até em casa mesmo, tem gente que gosta.
É que é um bagulho multicultural, tá ligado? Não é só que no Rio Grande do Sul que tem. Foi, tipo, originado de umas festas lá de Portugal que tinham esses mesmos costumes aí. Só que eu não sei se isso ainda vai continuar, ainda mais porque se reduziu bastante esse
passado,
clima de festa junina.
Fez,
ano passado
a
gente não fez nada por causa do corona.
Nem se foi lembrado.
Né? Então, sei lá, como que ficaria esses costumes aí, não só gaúcho, mas no país inteiro, como, sei lá, no... como nossos avós ou nossos pais ainda fazem, de tomar chimarrão, fazer churrascada, que, por exemplo,
churrascada?
Eu... É, churrascada é bom, né, mano?
Tem
eu
gente
gosto.
Que faz, tá todo mundo de semana fazendo, mas...
Sim, mas
casa,
na minha
família
faz... Não
um
sei.
Tempão, né?
No ano passado, acho que churrasco que teve foi, no máximo, em um aniversário de um tio meu. Então, vocês tiveram alguma churrascada que vocês foram ano passado?
Mano, ano passado, nenhuma, velho. Churrascada.
Eu
não, só comi
só
um churrasquinho ali na família.
Com a família do meu namorado, que foi por acaso, assim, um motivo especial.
Sim. E tomar chimarrão, cara? Vocês tomam chimarrão?
Não.
Só quando toma
olha,
uma rodinha
só...
de chimarrão.
É, só quando
tá
uma rodinha.
Oferece, rodinha aí chimarrão, eu tô aceitando.
Sim. Cara, chimarrão é um bagulho que eu acho que tá se perdendo um pouco, sabe? Porque era mais um chazinho, né? Um calmantezinho. Alguma coisa assim. O que eu ouvi falar é que era alguma coisa parecida, mas quando eu tomei, eu sem querer julgar, sabe, eu não achei nada demais, pô. É até parecido com uma água normal.
A água quente, né?
É uma fungo.
É. É um chimarrão aí meio
mas tem
diferenciado.
Gente que não
aí,
consegue né? Sair de casa sem levar o chimarrão e tomar praça, chimarrão, uma praia.
Cara,
pra tudo.
Mano,
gente
a
tem...
mãe da minha ex era.
A minha tia, a minha
sempre
tia,
assim.
A minha tia direto. Qualquer lugar que ela vá, tá com aquela sacolinha lá.
Que juro que a gente foi pra uma festa da firma dela, ela levou o chimarrão.
Mano,
estranhaço.
O kit de.
Eu fui de bermuda, todo mundo de jeans, bagulho.
O kit de gaúcho raiz é uma sacola do Zafari.
Sim,
um saquinho
aquela,
de...
Aquela verde ou aquela preta, né?
Ou aquela roxa também.
É, verdade. Tem que ser essas daí. E com uma garrafa térmica de água quente, uma cuia, uma bombinha lá e a
e uma outra sacola na mão de bergamota.
Cara, verdade. Mano, minha mãe, ela acorda todos os dias, antes de tomar café e qualquer coisa, ela pega lá a cadeirinha de praia pra sentar na sala. Não sei porquê.
É, agora não
mas
dá
ela...
pra ir em lugar nenhum.
É, agora não dá pra...
Tem que ser em casa,
bom,
né?
Até que dá, só que como tá no inverno, né, frio, ela não vai deixar, levar lá embaixo do na casa pra ficar no frio lá tomando um chimarrão. Mas ela acorda todos os dias, pega lá a cadeirinha de praia dela, coloca no meio da sala e toma um chimarrão antes de tomar o café dela. Mas, como eu disse, esses costumes aí, não sei se tá passando muito entre as gerações... Porque...
É que também tem todo aquele negócio de a gente morar em Porto Alegre, né? Ser uma capital sim. Grande e, tipo, as pessoas
no
não
interior
conseguem...
que tem mais esse costume de tomar chimarrão.
Minha mãe, por exemplo, veio do interior, meu pai também. E acho que é mais lá que ainda tem esses costumes, porque Porto Alegre, por ser uma capital, vem cultura de vários outros estados do Brasil, né? E isso acaba se diversificando muito. Como, por exemplo, em estudo já vem se falando que... A coisa que o Porto Alegrense mais fazia, além de ir nesses. Em festa junina, CTG.
CTG também é um bagulho.
CTG também é uma coisa. Só que. Qual que era a Semana Farroupilha, né? Que tu falou.
Isso.
Coisa que o Porto Alegrense mais fazia era ir ao cinema, por exemplo.
É, coisa de capital mesmo. Mesma coisa que São Paulo, Rio de Janeiro, assim, coisa assim.
Sim.
Nesse último ano se deu uma dificuldade, né? As pessoas sentem falta do cinema por causa da pandemia. Tudo em casa, filme em casa, série em casa e não podemos mais sair no shopping assistir
mano,
no cinema.
Teve algum grande lançamento ultimamente aí? Eu não. Sei lá, não tô
se
muito
teve,
antenado com isso daí, não.
No cinema não foi que não sou. Teve nas plataformas não... digitais, como Netflix,
Disney Plus, agora, né?
É.
Cara. Netflix ultimamente, velho, eu não tenho visto muito não, porque eles quebraram o contrato com a Disney, né? Certo?
A Disney com
é, a Disney com quebrou com a Netflix.
Porque eles foram fazer a própria plataforma.
Uhum.
Agora os filmes são tudo sendo lançados pelas plataformas, principalmente filme da Disney, da Marvel, tudo na plataforma digital, Disney Plus. Agora que não é mais obrigatório o uso da máscara, eu acho que lá nos Estados Unidos, eu acho que o cinema vai voltar
mas
ao normal.
Mas vocês acham mesmo que é certo isso daí de...
Mano, eles estão tudo vacinados, velho.
Tão...
Sim, mas já tomaram a segunda dose?
Tomaram a segunda dose, mano.
Mas...
É mais de... É um bagulho, tipo, se chega a mais de 70%, a doença não se espalha mais.
Entendi. Caralho. Tu acha que isso daí vai... É um futuro próximo aqui do Brasil?
Putz!
Ou...
Acho acho que tá bem longinho.
Tá bem longinho.
É, realmente, também acho, cara.
Mas porque, a primeira tipo assim... coisa que eu vou fazer vai ser ir pro cinema, porque eu tô com muita falta. Verdade. É uma coisa que eu fazia direto na pandemia.
E por enquanto aí que tá só as coisas online aí, como é que tá o... Como é que é o nome lá?
Disney Plus?
Disney Plus, isso mesmo.
Tá tudo normal. O lançamento do próximo filme da Marvel vai ser no Disney Plus. Por conta que no Brasil não sei se vai abrir o cinema,
que
mas
loucura,
vai ser,
né,
com todas as precauções se abrir, né? Acho que a maioria vai assistir em casa mesmo.
O que eu vi é que tem alguns cinemas que já estão abrindo, sabe? Só que é tipo, sei lá,
número limitado,
uma
de
fileira sem uma com pessoa, só que tipo, sei lá, uma pessoa a cada 3 cadeiras, tá ligado?
É que lugar fechado, né, é muito mais difícil.
Sim, lugar fechado é... E ainda mais por, sei lá, um filme hoje em dia tá tendo 2 horas, quase 3.
Depende, da Marvel tem 4, né?
É.
O último, Ultimato ali teve 4 horas.
Sim, daí tu imagina, ficar 4 horas dentro de uma sala fechada. Com quantas pessoas? No cinema mesmo, com as cadeiras...
É, nos Estados Unidos estão abrindo porque...
É esgotado o cinema, porque os lançamentos... Chama muita atenção, todo mundo quer ir lá assistir primeiro que todo mundo, saber antes de todo mundo, não tomar spoiler desse filme, então todo mundo,
sim,
tá querendo ir lá.
É porque a gente também tem uns amigos que é difícil, né? Moisés,
sim,
é difícil o negócio.
É, tu não pode abrir o status do WhatsApp enquanto tá tendo o lançamento, porque é só as bombas.
É, o celular desligado no modo avião.
Até em live tá tendo isso, não?
Não, tu tem que tomar o maior cuidado possível mesmo, que é como se fosse um campo minado. Tu dá uma scrolladinha pra baixo, já aparece ali o final do filme. Então, tu tem que tomar o máximo de cuidado possível nessa época aí que...
O que...
Não tem o cinema
teve
ainda aberto.
Teve prejudicou um pouco também com essa pandemia, ficou aí a indústria da música. Que não teve mais show, não teve mais festival. Não teve mais evento de premiação de música, como por exemplo o Grammy, que esse ano foi com o uso da máscara, distanciamento.
Nossa.
As mesas tudo separadas, assim, só tirava a máscara quem fosse lá na frente receber o prêmio. Foi bem difícil.
Fala isso, vocês viram algum filme do Oscar, mano?
Não.
Ah, eu não vi, mas só tenho interesse de
Quais que foram mesmo os filmes do Oscar?
Foi o Pai?
Sim, sim.
O Pai.
Era isso que eu me lembrava.
Judas e os Messias, né?
Tinha um de metal, um bagulho assim, nas vozes do metal, um bagulho assim,
uhum,
que ganhou por música. Tem o Pai.
Teve aquele filme da Disney, Soul, que é de um desenho, que
cara,
ganhou
ainda não
várias
vi
premiações,
esse filme, é bom?
Ganhou várias indicações, como música, principalmente pra um filme que tem música.
Musical.
É.
Sim.
Ele é musical ou ele é só...
Não, é musical, mas tem bastante música, tem o personagem principal, ele é música, ele toca piano, tem bastante disso de música no filme e foi bem premiado no Oscar por conta da música.
E o Pai foi um filme que é um cara que tem Alzheimer, é um bagulho assim, vocês viram? Vocês têm alguma ideia?
Não,
uma
coisa que eu vi e gostei bastante foi que o Chadwick Boseman, o ator que faz o Pantera Negra, foi... indicado ao Oscar como melhor ator. E
ele não ganhou?
Não sabe, não ganhou, ganhou. Não vou lembrar agora quem ganhou, mas ele merecia bastante pelo filme que ele fez. Não vou lembrar também o nome do filme que ele fez.
Muito bom.
Mas foi bem legal por conta da morte dele, lembrar, ser lembrado. Ele teve homenagens também pros mortos, os atores mortos, os artistas mortos desse ano, por conta da Covid, por conta de outras doenças também. Foi bem homenageado esse ano no Oscar. E no Grammy também foi bem representado também.
É, mano, como eu tava dizendo, o bagulho do Pai é um filme que um cara que tem Alzheimer, ele vai, tipo, esquecendo. E é um filme, tipo, eu vi uma crítica dele, eu não vi exatamente o filme, mas eu fico sem voz. É um pai que fica esquecendo as coisas, e daí, tipo...
Verdade, né, mano? O cara tem Alzheimer.
E daí, tipo, os atores ficam trocando, tipo... Pra a pessoa que tá assistindo achar mesmo que ele tem Alzheimer. ficar vendo pela perspectiva dele. Daí o quarto dele muda, assim, as coisas, ele fica esquecendo tudo. E os negócios é fora de ordem cronológica.
O melhor filme do Oscar foi Nomadland. Sim,
que é um filme...
Também a melhor atriz foi a principal do filme também.
É a principal, que era a única atriz, né? Eu acho.
Parece que é isso mesmo.
Porque...
E a diretora do filme também ganhou como melhor diretora.
Nomadland foi feito com os atores, alguns atores, eu não sei, eu vi falar que alguns atores eram nômades reais, assim.
É, sim. E também melhor filme de animação foi o Soul, aquele Disney que eu tinha comentado.
O cara tecladista lá.
E quem ganhou o melhor ator, junto, indicado junto com o Chadwick Boseman, foi o Anthony Hopkins. Melhor
no
ator
pai.
Do meu pai, no exatamente.
Pai. E sobre aquelas homenagens lá que tu falou do Chadwick Boseman, como é que é o nome dele? Eu acho que é isso aí. Mas como que vai ser o filme do...
Pois é, vai ter o Pantera Negra 2, Wakanda Forever, que vai ser o nome do filme agora. Não sabemos se ele vai estar, se gravou antes de morrer, ou se alguém vai ocupar o lugar dele de Pantera Negra, algum ator, ou se ele vai ter morrido no próximo filme.
Eu acho
Pantera
que...
Negra.
Ouvi falar que vai ter o Tigre Branco, um bagulho assim.
Lobo Branco.
Lobo Branco.
Pelo que eu sei, é o Bucky, o Soldado Invernal da América, que vai ser o Lobo Branco. E sobre Pantera Negra agora.
Eu acho que talvez poderia ser algumas cenas, igual, sei lá, eles fizeram com o Paul Walker, né? De Velozes e Furiosos, que fizeram com um CGI a cara dele.
Pode ser que
a Marvel
alguma
realmente
parte...
tem...
Não, eles têm estrutura pra fazer isso.
Mas eu acho que ele pode ter gravado algumas cenas antes de morrer. Eu acho que ele tinha alguma previsão da morte dele, né?
Sim.
Por mais que não fosse muito na
morreu
mídia,
de
não
câncer, né?
Câncer de colo. Foi uma surpresa, porque acho que eu, pelo menos, não sabia da doença dele.
É porque eu tava escondendo.
É. Mas pelo menos pela história, tá todo mundo amando ele. Ele representou bem a cultura negra. Todo mundo se sentiu bem representado com aquele protagonista.
Não, realmente foi uma...
Eu acho que ele...
Uma representatividade muito grande, um filme de um herói, o protagonista é negro. Foi realmente
o filme
foda.
É praticamente todo feito de atores negros, né?
Menos os americanos que apareceram no filme.
Foi um filme bem representativo, eu acho que os negros amaram. Acho que eles nunca tinham visto um filme com tanta representação negra. Com
ainda mais de uma empresa grande, que nem a Marvel, né?
É, e mostrando a imagem negra diferente do que os outros filmes têm costume, com a riqueza, que é a Wakanda. Às vezes os negros são representados como pobres, como...
Sim.
Gente da favela.
E o plot é que eles vivem numa cidade, né?
Eles estão bem representados assim, dessa maneira, mas o filme do Pantera Negra foi diferente, né?
Mostraram eles como sendo uma grande potência mundial.
É, exatamente.
Lá com a cidade de Wakanda, né? Que era uma cidade totalmente futurista, com prédios enormes, totalmente desenvolvida, só que escondida, né? Pra
gente, se...
Sim,
se
no filme,
um
que... no filme mesmo fala que os americanos queriam...
Pegar o vibranium. O que dá a riqueza toda do Wakanda.
E explorar eles lá, só que daí não deixaram lá.
Pensar que os negros vieram disso, né? No caso, antigamente eram escravizados, e daí o plot desse filme é mostrar que não. Hoje em dia é tudo diferente, esse pensamento aí já tá totalmente antepassado, que a realidade é totalmente diferente e que esse filme foi um grande choque até nesse aspecto aí.
Nesses últimos tempos a imagem negra foi totalmente diversificada, né? Porque
tava na hora, né?
Porque tem esse negócio da militância, do racismo, alguma coisa. Onde foi bem falado sobre foi no Big Brother Brasil, onde teve racismo, teve gente homofóbica, teve gente de tudo quanto é tipo, que foi bem representado, né, no Big Brother Brasil, e nos ensinou bastante sobre cultura negra, teve aquela polêmica do João com o cabelo dele, cabelo black, que estavam falando sobre. Thiago Leifert foi lá, falou sobre como é a importância do cabelo black, que é uma...
Sim, até em 2020 isso aconteceu com...
É um símbolo de resistência negra, né?
2020 isso aconteceu com o Babu, né?
É, tá cada vez maior, né, essa...
E mesmo assim, nos Estados Unidos se repete muito o caso do George Floyd. Aqui no Brasil, até o caso do cara do Carrefour lá.
Nossa, aquilo lá foi horrível, cara. Esconderam o corpo.
Eu fui na manifestação lá e... Tipo assim, ó, eu saí numa carreata que foi pra outro Carrefour lá, mas as pessoas que ficaram foram recebidas com spray de pimenta e gás lacrimogêneo, assim. Foi bem...
Isso forte. Aqui, né?
A mãe, de um amigo meu foi...
Pra vocês verem como... Pode parecer um negócio tão passado, mas tá do nosso lado, né? Esse negócio aí. Que...
E colocando um pouco de opinião no podcast, né? Vamos combinar que o nosso exemplo maior do país não tá ajudando também, né?
Sim, com certeza. Ainda mais pelo grande apoio que teve, né? Talvez ele nem estivesse preparado realmente pra isso, que é o que parece. E não vem tomando as melhores decisões possíveis para o seu povo.
O que tu ia falar aí?
Cara, mais sobre... Sei lá,
o
como...
Nosso assunto inicial era sobre cultura gaúcha e a gente acabou se...
Verdade.
A gente se desvirtuou bastante.
Exato.
Tem
Mas
que...
é bom não é ficar no mesmo assunto, às vezes não é.
Tem que deixar isso bem claro, porque quando a gente foi fazer os assuntos assim, dividir pra cada um falar, a gente ia pegar inicialmente pra falar sobre a cultura gaúcha, costumes e como isso afetava a gente e a nossa convivência em sociedade. Mas o que a gente conseguiu achar sobre o que a gente estudou foi que os costumes porto-alegrenses, que é o nosso caso, são bem diversificados por estarmos numa capital. Então, como foi dito ali, a gente...
É porto-alegrense. A gente é porto-alegrense.
Porto-alegrense.
É, são outros costumes, não é? O costume gaúcho não é o mesmo de porto-alegrense, que todo mundo... Muita gente acha que é a mesma coisa. Mas
é, que é confundido.
São de gírias diferentes, são costumes diferentes.
Gaúcho é aquele cara que mora em campo, que ainda tem todos os costumes de falar as gírias.
É, gente mais velha, né? Os jovens...
Não, nem só isso. Tem jovens ainda que tem.
Não, de Bagé, de Uruguaiana.
Foi isso que eu quis dizer. Cidades não tão como megalópolis, né? Por exemplo, mas o maior exemplo mesmo é porque estamos na capital e por isso é bem diversificada a cultura.
Assim como no interior de São Paulo, no interior de Rio de Janeiro é diferente. Tipo, são até sotaques diferentes.
Sim.
Eu, por exemplo, até nessa pandemia aí, falando com pessoas de até do Brasil inteiro, acabo perdendo um pouco do sotaque gaúcho e acabando que eu falo até algumas gírias de outros estados do Brasil. E acaba que, por não só eu estar na capital, que isso já faz eu mudar um pouco os meus costumes e as minhas gírias, mas como a pandemia também afetou as gírias de todo mundo, os costumes, o modo de falar de todo mundo por ter que ficar mais...
É, a internet influenciou muito a gente em tudo, né? A gente assiste gente de outro país, de outro estado, de outro tudo, né? Aí a gente acaba tendo influência de todos os lugares.
Bom, e com isso aí, falando da cultura de Porto Alegre, a gente entrou ali no assunto da...
Do cinema,
cultura pop, um pouco, e...
Pra dar uma diversificada, não ficar sempre falando sempre...
É. E essa foi a nossa conclusão, basicamente. Eu acho que era quase isso que a gente tinha pra falar nesse podcast também.
Não teve muito um roteiro, a gente só saiu falando, então...
Pra dar mais a nossa alma, não ficar muito um negócio engessado, sabe? Porque, convenhamos que eu acho que assim ficaria até melhor do que fazer um roteiro de fala certinho pra cada um, que acaba até sendo mais fluido, sem ter que fazer um negócio todo esquematizado. E também eu queria dar alguns créditos aí, né, que a Maria Fernanda fez as pesquisas pra gente, o Arthur, que vai fazer a edição, a mixagem, a música. E eu fiz a foto de capa e...
Deu uma pesquisada sobre os temas aí pra dar...
Exatamente.
Uma liderada nesse podcast. Então é isso. E dá crédito também ao Podpá, com P, que foi a nossa inspiração do...
Da logo e do nome.
E também no nosso podcast, a gente saiu falando que nem eles fazem no próprio podcast, né?
É, porque como dizem, né? Não é entrevista, não é nada engessado, é uma conversa.
E é isso aí.